Possíveis curvas de preço para @2025. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o nosso desafio de hoje. Como você está? Graças a Deus, seguimos bem por aqui. Esperamos que com você também esteja tudo nos conformes, tá certo? Moçada, seguinte, mercado do boi. Vamos falar um pouquinho do mercado do boi. Vamos falar desse nosso tema que vai, de alguma forma, saciar essa quase insaciável vontade de prever o futuro que eu tenho a mais absoluta certeza que você sente com relação ao valor da arroba. Tá certo ou não? Tamo junto? E antes da gente entrar no tema, nós vamos aqui dizer para você que essas informações estão no oferecimento de MSD Saúde Animal. Se você quiser comprar identificadores ao Flex, você tem o WhatsApp DDD 011-4004-7874. Temos também o apoio institucional de Naveza Ford, um grupo com mais de 60 anos e que negocia grandes marcas, sendo líder na venda da minha Ford Ranger na América Latina, o maior grupo Ford do Brasil. Você encontra na Naveza Ford o conceito concessionária 360 graus, ou seja, veículos novos, seminovos, seguros, peças originais, customização, despachante, consórcio, acessórios e muito mais. Estamos em Goiânia atendendo a diversas praças do país. E temos apoio institucional da Flex, do meu amigo Rodrigo Cantoni, excelente nutricionista, está lá na cidade de Britânia, atendendo todo o Vale do Araguaia, Jussara, arredores, Britânia, vai até a região de Goiânia, Mozarlândia, enfim, ele está à disposição para fazer só fórmulas sob encomenda, fórmulas específicas, um trabalho muito bacana, numa fábrica redondinha, uso e recomendo na Fazenda Terra Madre, o nosso amigo Rodrigo Cantoni com a Flex Nutrição Animal. E por fim estão conosco também Otimiza Gestão Rural, UPL, Sicoob Cred Goiás, Agropecuária Grande Lago, Gerente de Pasto e Impasa. Moçada, dito isso, o que a gente vai falar? Só dar um pitaquinho rápido aqui de mercado, né? Semana passada eu não dei o recado sobre o mercado. Teve amigos que me puxaram a orelha. Rodrigo, cadê o mercado? A gente estava lá nos Estados Unidos, fizemos uma imersão com meus amigos da Silva Feed, né? O Germano, o Clécio, o Ulisses, o Marcelo Manella. A gente rodou mais de quase 3 mil quilômetros no estado do Kansas e vem mais novidade por aí. Daqui uns dias, aguardem. Nós vamos falar de uma fazenda de cria com uma história mais do que ser centenário, uma propriedade que tem 140 anos de idade, é mais velha que a cidade de Goiânia, é ou não é verdade? Muito bem, daqui uns dias a gente vai falar sobre isso, talvez no próximo episódio. Nesse, nós precisamos saciar a minha vontade de futuro. Antes disso, vamos só dar um pitaquinho aqui de mercado. Finalmente, a safra se instalou. Aquela tia safra, sabe aquela tia que chega, ou aquele tio mala? Todo mundo tem uma tia ou um tio mala, um parente mala, às vezes nem é uma tia, né? Um primo mala, uma prima mala, que chega no domingo sem avisar, se instala no sofá da sua casa e quer que você faça churrasco para essa pessoa, tá certo? Fica lá, depois que come, ronca, dorme, baba no seu sofá, e vai embora, deixa o domingo da sua casa completamente fora da baliza. Sabe essa situação? Pois bem, essa é a tia safra. Ela postou na rede social que ela estava ameaçando não vir esse ano, mas de repente ela chegou com uma mala. A mala é grande, só que eu não tenho certeza quanto tempo ela... Acho que ela trouxe uma mala grande mais para assustar. Mas enfim, ela está instalado, drive safra instalado no hardware do bovino brasileiro nesse momento. Comentários que a reposição de venda do varejo, venda de carne do varejo pós Dia das Mães, não está bacana. O estoque para o Dia das Mães, obviamente, já estão nas lojas, né? Dia das Mães, vale lembrar que é a segunda melhor data de venda de carne, mas a turma, tem uma galera falando aí que a reposição pós-Dia das Mães pode não ser bacana. Eu só não sei como é que ele sabe reposição pós-Dia das Mães, se nem a venda ainda do Dia das Mães foi completa, como é que a turma já está apostando que não vai ser boa? Mas enfim, né, também pós-Dia das Mães a gente vai estar lá no meio do mês, próximo do dia 15, naturalmente isso dá uma arrefecida na demanda, mas é aquela história, a gente está na narrativa do derretimento. A gente saiu da faltura de boi diretamente para absoluta fartura de boi, se é que você me entende. É aquela narrativa volátil, né? Escala volátil, escala estava apertada, agora já está completando o mês, já está lá para junho. Confinamento, tá, isso é verdade, é fato, está tudo muito lotado, não tenha dúvida que isso é fato, mas assim, narrativa de baixa, instalada totalmente. Então, assim, muito cuidado nesse momento. A gente vê, por outro lado, a margem da indústria no mercado interno melhorou, né, uma margem nos níveis interessantes, considerando o spread carne por arroba, né, inclusive nos equivalentes da Scott Consultoria. A exportação extremamente forte, um primeiro trimestre espetacular, com mais de 12% de acréscimo de volume sobre o nível estratosférico da exportação do ano passado, moçada. Não estamos falando que nós estamos colocando 12% em cima de um ano ruim. Ano passado foi o recorde, moçada. E outra coisa, o faturamento em reais, mais de 45% de aumento entre o ano passado e esse ano, considerando o primeiro tri. Por quê? O dólar, o câmbio, está ajudando muito. Então, vejo ninguém com pé no freio de exportação. Então, assim, são contrapontos que a gente tem para um derretimento da arroba. Outra coisa, moçada, um custo de reposição muito alto para o pecuarista. Se você pega no Mato Grosso, então, moçada do céu, dá até medo o preço do boi magro do bezerro no Mato Grosso. Então, assim, é muito difícil o pecuarista estar muito frouxo, né, e aceitar aí um derretimento da arroba. Então, assim, são contrapontos contra essa narrativa que impera no momento, né, a narrativa da queda, né? Entretanto, porém, contudo, é essa narrativa que está aí no seu grupo de zap zap. Ê, moçada, agora fica esperto que esses grupos de zap zap chega a ser tóxico. Então, assim, muito cuidado em interpretar situações, interpretar, né, as questões. Eu acho que é fato, né? Safra chegou, a tia está aí instalada, vamos ver quanto tempo ela fica no nosso sofá. Positivo, operante, recado dado. Agora vamos, moçada, para o nosso... a nossa entrega anual já virou uma tradição aqui no Notícias do Front. Esse ano atrasou um pouco mais. A gente entrega 3 ou 4 curvas do boi gordo com relação ao ano de 2025, tá certo? Esse estudo a gente geralmente entrega finalzinho de março, começo de abril. Esse ano ele atrasou um pouquinho, como eu disse, mas estamos aí firme e forte, né? Com relação à nossa entrega. Deixa eu explicar para você. Antes de mais nada, é o seguinte, eu vou tentar colocar, no momento em que eu gravo, eu ainda não postei ali no meu portal, a fotinho, o gráfico das 4 curvas da arroba. Se não tiver no portal, gestãoderiscoempecuaria.com.br, a gente publica nosso áudio lá para você escutar. Está lá no Spotify nosso áudio também, sempre lembrando. Mas eu vou deixar no nosso Instagram, notícias_do_front, _ aquele tracinho embaixo, tá certo? E é interessante você estar vendo a figura ao escutar o que eu vou dizer nesse momento, porque acho que fica mais assertivo, tá bem? Muito bem, vamos lá. Primeiro, deixa eu explicar como é que é feito esse estudo. Esse estudo, ele coleta... ele coleta o nosso passado. Então, assim, a chave para o comportamento da arroba de 2025 eu tento antever considerando o que o boi já fez no passado. Então, esse é o nosso ponto de partida. Os preços têm memória porque são feitos por pessoas. Então, o boi tende a ter variações ao longo do ano em termos de percentuais, parecidas ou próximas ao padrão que ele tem nas últimas na última década. E eu peguei aqui quase duas décadas de padrão. E o que, que eu fiz, moçada? Eu peguei... Imagina que você tenha 20 bezerros num curral. No caso aqui, para ser mais específico, 18. 18 bezerros são os 18 anos anteriores, foi o que eu peguei. O universo de 2007 a 2024. Anos nosso passado recente fechados. Desses 18 anos, ou na nossa analogia dos 18 bezerros, eu apartei os 4 anos piores. São os piores bezerros desse nossa boiada. É o fundo. Apartei também os 4 melhores, que são os bezerros top, os 20% cabeceira e os 20% fundo. E aí sobrou o rebanho intermediário, né? E esse rebanho intermediário eu dividi em cabeceira e fundo. Então eu fiz 4 apartações. O fundo, 2 apartações do meio do rebanho, uma superior e outra inferior, e fiz o cabeceira. E eu peguei o valor que o boi gordo rompeu esse nosso 2025, pegando a média dos 10 dias ao redor do Réveillon. Esse é o preço base 2025. Esse preço base de 2025, eu coloquei ele para rodar na mesma baliza desses 4 rebanhos, ou seja, desses 4 grupos de anos, tá certo? Vou dar um exemplo, os anos top, 2009, 2012, 2017 e 2023. Foram anos excelentes de comportamento da arroba ao longo do ano. Não estou falando aqui do valor nominal de dentro, estou falando se a arroba subiu ou caiu ao longo, dentro do ano. E esses 4 anos que eu citei, 2009, 12, 17 e 23, foram os 4 melhores de comportamento da arroba, né, do nosso universo dos últimos 18 anos. Desculpa, 2009, 12, 17 e 23 foram os 4 piores anos. Você deve estar se pensando aí, pô, mas Rodrigo, 2023 foi um ano, né, de sofrimento, 17, o ano da carne fraca, e falei errado. Então foram os anos piores, né, o fundo do nosso rebanho. 9, 12, 17, 23. Quais foram os anos cabeceira? Com os anos que a arroba começou num valor e ela só subiu. 2008, 14, 20 e 21. Foram anos muito de um comportamento ao longo, intraanual, muito forte. A arroba não deu refresco, ela não teve momento de baixa praticamente, ou teve muito pouco. E os demais anos? 2007, 10, 11, 15, 19 ou 2013, 16, 18, 22 e 24 foram anos intermediários, anos bons, mas não foram anos assim em que a arroba, né, estourou, né, de preço. Tá certo? Muito bem. E eu peguei esse preço que o boi rompeu o nosso 2025 e coloquei ele na mesma baliza desses 4 extratos. Vai lembrar que o boi rompeu o 2025, no meu método de análise aqui, a praticamente R$320, base Estado de São Paulo à vista. Muito bem, se o boi em 2025 comportasse no trieiro, no mesmo caminho, no mesmo trieiro dos piores anos do nosso passado recente, esse boi ia ter uma curva decrescente do início do ano até o final de julho, aonde ele teria lá chegado a R$ 285. Depois ele ia ter uma recuperação, chegando aí a R$ 305, ainda valores inferiores ao início do ano, lá para setembro, e depois ficado uma água parada, meio morno aí até o final do ano. Então a curva péssima, a gente começa no 320, mergulha até o 285, né, final de julho, recupera um pouquinho para 305 e fica nessa água mansa aí, nessa água morna até o final do ano. Não é isso que o boi está fazendo até agora, moçada, e não é para mim essa curva mais provável do ano. Infelizmente, tampouco é para mim a curva mais provável do ano a curva verde, né? Se você observar lá na fotografia que eu vou tentar colocar no meu portal e que vou colocar no meu Instagram, Essas quatro curvas, elas são mais ou menos igual ao farol de trânsito. A curva melhor, os anos top, os cabeceira é verde, o pior é vermelho e as intermediárias são amarelo, igual ao farol de trânsito. E como tem duas intermediárias, eu coloquei uma laranjinha e uma amarela mesmo, tá certo? Muito bem. A curva verde, que também não acho que é a mais provável para o ano, é uma curva que tem uma ascensão no primeiro trimestre, tá certo? O boi começou o ano de 2025 muito próximo da curva verde, subindo o preço, e ele fez isso até mais ou menos dia 20, a segunda quinzena de janeiro, depois ele abandonou a curva verde. A curva verde continua a subir, ela faz fundo de safra no dia 20 de maio, e aí ela pega subindo, ladeira acima, até R$ 410,00 lá para 20, segunda quinzena de novembro, moçada. Ela atinge aí R$ 410,00 no câmbio de hoje, seria o equivalente a 71 dólares. Vale lembrar que a arroba já alcançou 71 dólares, na verdade 73 dólares, né, lá na pandemia em 2022, tá certo? Acho pouco provável a gente voltar a uma cifra aí de 71, 73 dólares como ela alcançou lá na pandemia. Eu lembro direitinho de ter falado, moçada, quem vendeu boi hoje, no dia que a arroba bateu 73 dólares, né? Eu disse claramente para os companheiros do front, eu falei, olha, quem vendeu boi hoje, isso foi lá, olha aqui, ó, 73 dólares para ser mais exato, ela alcançou lá para março de 2022, moçada. E é esse mesmo pico que esse nosso estudo projeta como preço máximo para o ano se o boi assumir o comportamento dos 20% melhores anos do universo dos últimos 18 anos, coisa que para mim não é o cenário base. Ele é possível. Ano passado, quando eu fiz esse estudo, eu mostrei a curva verde, e a curva verde sinalizava aí um boi de 320, 330 reais. Todo mundo falou para mim, Rodrigo, você é louco. Isso não é possível. Eu falei, olha, gente, não é o caminho mais provável para o boi em 2024 bater e superar os 330 reais. A curva verde para mim não é a mais provável, mas ela é possível. E não só o boi superou, alcançou a linha verde que eu desenhei no ano passado, como passou, chegando 352 reais lá para 61, 62 dólares no dia 28 de novembro de 2024. Você deve recordar bem. Uma alta estonteante entre o final de julho até o final de novembro. O boi ficou quase 6 meses subindo, moçada. Então, assim, é só para lembrar que a curva verde, para mim, de novo, não é a mais provável, mas ela é possível. E interessante, ela marca um pico de R$ 410,00, que é muito perto do pico da arroba do bezerro de temporadas atrás. E, parafraseando o grande Rogério Goulart, o teto do boi é o bezerro. Então, assim, o boi olha para um arroba de R$ 410,00 a hora que ele atingiu o pico desse próximo ciclo de alta, moçada. Muito bem, não é o cenário mais provável. E qual é o cenário mais provável para mim, Rodrigo Albuquerque? A arroba oscilar entre as outras duas curvas, são as curvas intermediárias, as curvas medianas. Essas curvas, elas dão, na pior das hipóteses, na curva laranja, um fundo de safra a R$ 310,00, que é exatamente aonde o boi está muito próximo hoje, né? Hoje nós estamos aí com um clima de safra instalado nos 313,71 da Tagro do dia 8 de maio, base São Paulo à vista. Esse fundo de safra, ele já foi testado lá para fevereiro, final de fevereiro desse ano, depois o boi recuperou até começo de abril e agora, de um mês para cá, o boi vem caindo e testando novamente esse nível aí próximo dos R$ 310,00, que é o suporte, né, de 53 dólares, muito perto onde nós estamos, 53, 55 dólares hoje, né? Lembrando que aquele fundo dos piores anos de 285, ele é 49 dólares, né? Arroba brasileira. Então, assim, eu não acho provável, não é o cenário base, um fundo de 285 como fundo de safra lá para julho, como projeta a linha vermelha. Eu ainda acredito num suporte entre os 300 e 310. Agora, moçada, se o boi perder os 300 a 310 em São Paulo, essa região aí, aí ele pode mergulhar um pouco mais. Não é o cenário base. Eu acredito que o boi sustenta, né? Ele vai ter a pressão, final de safra, tudo certo. É uma pressão concentrada agora, né? Mas não acredito no rompimento dessa região de 300 a 310, que seria aí um preço aí 52, 53, 54 dólares, 51 dólares, né? Na pior das hipóteses, a gente pegar aqui, por exemplo, hoje, R$300 dividido pelo câmbio da taxa Petax venda de ontem, dá 53 dólares praticamente. Eu acredito como um suporte forte para o boi. E aí, moçada, o boi começa a recuperar valor nessas curvas intermediárias e ele atinge dois possíveis potenciais. A região de 345 a 350 reais, lá para final de novembro, que seria aí algo como 60, 61 dólares, arroba, ou então a região de 370, 375 reais como pico, lá também, lá no final, segunda quinzena de novembro, que seria um pico aí de 63 a 65 dólares. Eu, Rodrigo Albuquerque, trabalho com esse horizonte, entre 60 e 61 dólares até uns 65 dólares como pico potencial, quando na segunda quinzena de novembro, oscilando aí entre 345 e 350 até o limite de 370, 375 reais. Para mim, esse é o cenário mais provável para o boi, mantendo um fundo de safra, guardando o suporte aí da região de 300 a 310, todos esses valores, base São Paulo à vista. Com essa informação, eu digo para você o seguinte: nós estamos no dia, quando eu gravo esse conteúdo, dia 9 de maio. Até o dia 8 de maio, o boi já fez o seu serviço, já é passado. Falo para você de maneira muito clara, a curva realizada do boi em 2025, ela é muito próxima à curva laranja do meu estudo, mas muito próxima mesmo, inclusive com o que o boi projeta de ajuste na bolsa até o final do ano. A gente tem um preço próximo de 60 dólares, né? Um pouquinho abaixo, na verdade. Eu acho que o mercado vai mais, eu estou achando muito flat essa curva para o segundo semestre, considerando um volume de exportação que a gente tem, considerando o mercado interno que não está alargado, né? Considerando um custo de reposição já muito caro para o pecuarista não vai ficar bambo, né, na hora da negociação. Tudo bem, os confinamentos estão lotados, mas uma possível redução do abate de fêmeas. Eu estou achando a curva para o segundo semestre muito modesta, moçada. E os meus estudos dos anos intermediários, o que tem toda condição de oferta e demanda, ou seja, de fundamento para que essas curvas intermediárias ocorram, elas apontam um arroba entre 350 e 370 reais. Então, assim, acho que a bolsa está dando oportunidade para o segundo semestre. Tudo isso é um acho, moçada. São estudos com base numa sistemática desenvolvida aqui por mim no Notícias do Front. Posso dizer com toda a clareza que a gente foi o pioneiro no Brasil a fazer essa publicação. Hoje, mais pessoas, é bom que mais gente faça numa racional parecida. É bom que vai dando base de comparação, né? E muito bacana, vamos ver o que acontece. Eu uso esses dados, moçada, para que as minhas expectativas em termos de por exemplo, nível para fazer um termo, para fazer uma venda, uma compra de uma put, eu balizo nesses horizontes de fundo e teto de safra que eu acabei de dizer para vocês. Por enquanto é isso, espero que tenha agradado na entrega. Daqui uns dias voltamos ao assunto Estados Unidos com uma entrega muito bacana com meus amigos da Silva Feed. Digo para você não se esquecer da campanha do Agro contra o Câncer, doando R$2 por cabeça batida, você não esvazia seu bolso e ao mesmo tempo enche de fé, chance de cura e esperança o coração de alguém que está no leito de um hospital de amor nesse momento. Faço para você, né, encarecidamente o apelo para que, ao negociar animais de reposição ou bois gordos, vaca gordas, informe aos aos levantamentos de preço, a Datagro, né? Informe ao CEPEA, que são as instituições que o Notícias do Front segue, gosta. Datagro é indicador do boi.com.br. Em breve, um convite a você, o GAF 2025. Vem aí, moçada, um evento diferenciadíssimo. É o maior festival de cultura agro do Brasil, que vai ocorrer no Allianz Parque, dia 5 e 6 de junho, no estado de São Paulo. O Notícias do Front é embaixador desse evento. Em breve, nós vamos sortear entradas aqui. Então, fique antenado nas nossas postagens. Vou estar lá. Vai ser um conjunto de... Você tem a cultura, a música sertaneja, você tem comida, o churrasco, a gastronomia do agro, né, principalmente da pecuária, e você tem um conjunto de palestras, de palestrantes nacionais, internacionais, com temas absolutamente relevantes, uma sistemática muito bacana dentro desse conceito diferente de evento. Vale a pena você conferir dia 5 e 6 de junho em São Paulo, lá no Allianz Parque, né, o estádio do Palmeiras, para que você conheça também o estádio, se você não conhece. Tem todo o apelo da capital, né, da metrópole de São Paulo. Vale a pena estar lá. Faço esse convite a você, junto com meus amigos da Datagro, ok? Em breve você vai ter mais informações aqui. Um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima, moçada!